Senhor presidente, primeiro, uma alegria tê-lo na presidência da casa nesse instante. Na mesma linha do que disse aqui o senador Pimentel, eu quero aqui registrar que também estive hoje nesse importante ato. Um ato que eu sempre vou me lembrar de duas cenas. Essa cena que eu citei aqui, de ver a presidente Dilma emocionada ali com muitos cadeirantes, surdos que tinham que compreender o que acontecia ali pela linguagem de Libras, a língua dos surdos no Brasil, e é algo que o Brasil hoje exporta esse know-how para vários lugares do mundo. Pessoas cegas, inclusive o Antônio José, que é o secretário dessa área da pessoa com deficiência e que coordenou a execução desse programa e vai acompanhar agora o andamento. E eu destaco, quer dizer, nesse momento de emoção da presidente, uma outra cena que ela inclusive conseguiu captar. Eu estava do lado do senador Lindenberg, que, como Vossa Excelência lembrou aí, é o presidente aqui na casa da subcomissão da pessoa com deficiência na área da Comissão dos Direitos Humanos e da CAIS, da Comissão de Assuntos Sociais. Pois bem, ele hoje teve o privilégio de ter aqui a sua filha. E a sua filha ali presente, ao lado do Romário, deputado federal, nosso querido jogador de futebol da seleção brasileira, que também estava com a sua filha, as duas com síndrome de Down. E num dado momento, o Lindenberg saiu, e a filha do Romário pegou nos seus braços a filha do Romário. Aliás, a filha do Romário pegou nos seus braços a filha do Lindenberg, que é menorzinha. Precisava ver, senador Cristóvão, o carinho que aquela garota cuidava da outra. Por que que eu trago isso? Para dizer, eu tenho uma filha, Vossa Excelência tem uma irmã, são as pessoas mais carinhosas, mais afetuosas, principalmente quando recebem carinho também. Então, o carinho como a essência, como diz o padre Haroldo, amorex, é o remédio que essas pessoas precisam. Então, vejam, e ali, no lançamento de um plano que eu também tenho muito orgulho de ter participado dele, desde a cobrança, ainda no governo do presidente Lula, quando a presidente Dilma esteve no meu estado, nós poderíamos ter levado ela para conhecer grandes obras, coisas importantes, ferrovia transnordestina, linhões de energia, grandes programas de habitação, mas não. Fiz questão de levá-la para conhecer o centro de reabilitação, um complexo de reabilitação para a área de saúde e de educação no estado do Piauí, na capital, em Teresina. E ali também ela se emocionou ao ver crianças com paralisia, que tiveram uma série de problemas com paralisia infantil, que muitas vezes não conseguiam andar, mas ali dançando balé para ela. Então, veja, eu quero trazer nessas boas lembranças a importância desse plano. Vossa Excelência testemunha, aqui nós tivemos, na abertura do ano, primeiro uma grande manifestação das pessoas com deficiência. Aqui recebemos, nessa casa e na Câmara, o movimento dos surdos, que querem a língua de Libras como a primeira língua. Aqui nós tivemos a manifestação dos cadeirantes. Aqui nós tivemos a manifestação dos cegos, que querem que a língua de Braille seja ensinada como primeira língua numa escola específica, pelo menos por 3 anos. Recentemente comemoramos, senador Cristóvão, Vossa Excelência esteve aqui comigo na cúpula do Senado, comemorando Senado Federal, Cristo Redentor, 3 Reis Magos, lá no Rio Grande do Norte, vários pontos do Brasil, comemoramos o Dia Mundial do Autismo. O Dia Mundial do Autismo. E vejam, por que que eu quero ressaltar isso? O que a gente viu hoje tem maior importância porque nasceu da luta deles. Olha só essa frase, senador Cristóvão, senador Vicentinho, senador Valdemir Mocca, essa frase que o Moisés, que preside o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, disse lá hoje. A frase que ele colocou: nada sem nós. Nada sem nós para nós. Ou seja, o que for para a pessoa com deficiência, eles querem participar. Eles não querem que nada venha goela abaixo de quem quer que seja. Qualquer um pode ter a iniciativa, mas tem que ser trabalhada com eles. Então, eu destaco que é um plano que tem uma frase belíssima, que é um grande desafio para o Brasil: viver sem limite. Viver sem limite. Sem o limite da burocracia nos recursos, que muitas vezes não chegam lá no município por conta de um burocrata, por conta de uma regra, enfim. E muitas vezes se deixa de fazer um centro de reabilitação, uma escola de Braille, uma escola de Libras. Muitas vezes não se coloca ali um centro, não é, de diagnóstico adequado. Ou seja, é preciso que a gente tenha esse cuidado. Eu mesmo vivenciei como governador momentos dolorosos. Para fazer esse centro de reabilitação foi dureza. Porque pela experiência de pai, eu sabia que não podia ter uma coisa separada como era anteriormente. A área de fisioterapia num lado, a ala de hidroterapia do outro, não é? A ecoterapia do outro, a área do diagnóstico no outro hospital, se precisasse, não é, de um tratamento de uma órtese, uma prótese, tinha que recorrer muitas vezes a outro estado. Então ali eu percebi, vivendo com a minha querida Daniela e minha professora, que é minha filha, que tem autismo, ela foi a grande professora minha, da minha esposa, que estava hoje aqui, a Rejane, né, que fez esse trabalho. Então, com ela aprendi que precisava ter, nós temos aqui em Brasília o Sara Kubitschek, que maravilha, onde inclusive a minha filha e tantas pessoas no Brasil estão sendo tratadas. Ainda agora, um jornalista muito respeitado no meu estado, Amadeu Campos, sofreu um acidente, um jovem, assim, na flor da vida, sofreu um acidente e está com uma paralisia, não é, do tórax para baixo. Está aqui no SARA, fazendo todo um diagnóstico, mas boa parte do tratamento já vai ser feita no meu estado. Então, mas ali eu colocava que precisa ter mais a área da educação junto. Você vai ali, tem a escola e ali tem o tratamento. Então, esse aprendizado me deixou muito feliz. Por quê? Porque o que eu estou vendo hoje sendo conduzido para o Brasil, eu posso dizer com muito orgulho, nosso Piauí está na frente. Nós já estamos completando agora, no próximo ano, 10 anos de avanço. A rede para que todas as unidades de saúde façam o teste do pezinho e o teste da orelhinha. O que é isso? Um simples furo na orelha, quando o bebê nasce, que chora, já nasce sofrendo, coitadinho. Um furo na orelha, um furo no pé, tira dali, do calcanhar, uma gotinha de sangue, uma coisa muito simples, e ali se detecta muitas das doenças que, tratada naquela fase da vida, evitam uma paralisia, evitam um autismo, evitam um trauma lá na frente. Então, eu fiz um balanço no final do meu mandato, e ali a gente detectou mais ou menos 450 pessoas que, porque fizeram o exame, chegarão à idade adulta sem ter, não é, uma deficiência. Que maravilha! Quanto custa, quanto vale ter 450 pessoas que poderiam ser paralíticos, poderiam ter uma determinada doença e que não vão ter porque foi tratado em tempo hábil? Isso não tem preço. Isso não tem preço. É isso que agora a presidente Dilma vai colocar para todas as unidades do Brasil, através lá do ministro Padilha, com mais uma rede de média a alta complexidade. São 45 centros, né, espalhados por vários pontos do Brasil, com a qualificação de uma quantidade grande de profissionais voltados para essa área. É isso, viver sem limite. Mas também na educação, todas as escolas, nós estamos falando de um propósito de colocar em sala de aula 350 mil crianças e adolescentes que vão deixar de ter a barreira, porque não pode acessar a escola porque é cadeirante ou tem que ir nos braços de alguém. Esses dias eu vi na Câmara dos Deputados uma cena, não é, que eu tenho cobrado muito aqui ao presidente José Sarney. Um deputado, como a deputada Rosinha, da DEFAL, ter que subir nos braços para poder participar de uma sessão na mesa, não é, da Câmara ou do Senado Federal. Isso não pode. A gente precisa ter um Brasil sem limites à pessoa humana. E isso tem que começar da nossa casa. É isso que o projeto está apontando. Nós temos que dar também nossos bons exemplos. Então, as cidades serem acessíveis. As casas do Minha Casa Minha Vida, a ideia é que tenhamos 1.200.000 casas que estão programadas para serem feitas com recursos públicos, adaptadas e adaptadas a cada deficiência. Se é um cadeirante, ele tem que poder acessar a sua casa com uma cadeira de roda. Ele tem que ir ao banheiro e fazer a curva com a cadeira de roda lá naquele banheiro. Ele tem que receber kit, a janela tem que ser na altura que ele, como cadeirante, possa acessar. A pia de lavar roupa, não é? Se é alguém que lida com isso, vai ter que ser na altura que o cadeirante possa acessar. Coisas que parecem aparentemente óbvias, mas que não eram olhadas no Brasil. Então, lá também, nós já estamos adaptando isso. Não só ter a cota, mas garantindo que aquela casa vai ser adaptada para o surdo, para o cego, para o autista, enfim, para todas essas pessoas. Trabalhar ainda um investimento como algo essencial ao Brasil. São 7,6 bilhões de reais que serão investidos até 2014. Não só para ter cidades acessíveis, prédios, enfim, habitações e todas essas áreas. O trabalho voltado ainda para que a gente tenha um atendimento dos surdos, por exemplo, para que se tenha a Libras como primeira língua, serão mais de 1.200 profissionais que serão qualificados. O curso de letras adaptado a Libras, adaptado à língua, não é, do surdo. Então, é algo que a gente tem que comemorar e eu quero comemorar aqui. 42 mil escolas no Brasil que terão que ficar prontas para este atendimento. E a garantia de veículos para transportar cerca de 60 mil alunos que precisam realmente, pelos levantamentos do próprio MEC, desse atendimento. São quase 2 mil veículos necessários para esse trabalho. Ainda, garantir uma oferta para a qualificação profissional. Eu que participei dos debates, eu sempre dizia, olha, não adianta a gente fazer uma lei aqui dizendo que 2% das vagas de trabalho, dos concursos, serão para as pessoas com deficiência. Eu me lembro aqui num debate que a gente teve recentemente nas comissões técnicas da Casa, alguém querendo defender acabar com essas vagas, porque as empresas alegam que não tem como garantir, porque não tem as pessoas com a profissão adequada. Ou seja, está lá a vaga, está lá a empresa querendo contratar a pessoa com deficiência, mas ele quer naquela profissão. E naquela profissão que a empresa atua, não tem o profissional. Então, esse foi um ponto que nós debatemos fortemente aqui. E agora, aqui assegura 150 mil vagas nas profissões que o mercado está apontando que precisa preencher para profissionais e para a área de tecnologia, tá certo? Voltada para as pessoas com deficiência. É uma secretária, é uma telefonista, é alguém que vai lidar com o mundo da tecnologia, é alguém que vai, enfim, atuar em qualquer área. Também eu não posso deixar de destacar aqui, e aqui eu já vinha tratando desse tema com muita força, fiquei feliz em ele ser contemplado. Vejam, no mundo do trabalho, qual é a ideia do Sem Limite? É que as pessoas com deficiência possam trabalhar. Ora, o Brasil, pela nossa área de proteção social, coloca um salário mínimo a título de benefício da prestação continuada, que é pago pela nossa LOAS, nossa Lei Orgânica de Assistência Social. Que maravilha! Agora, as pessoas, num dado momento, têm um autismo leve, tem síndrome de Down, tem, enfim, alguma, é um cadeirante e ele ou ela tem a condição de trabalhar. E vai trabalhar, vai ganhar ali também um salário mínimo, talvez um pouco mais. Mas qual é o medo? É que a lei brasileira diz que na hora que você arranjar um emprego, se lá na frente ficar desempregado, se lá na frente tiver um problema agravando a sua deficiência, perdeu o benefício da prestação continuada para sempre. E isso era uma coisa feita assim com quem não entende do assunto. Então, apresentamos ao Ministério da Previdência, ao Ministério do Trabalho, discutimos com o Ministério da Saúde e a presidente Dilma acatou no seu programa. E agora o resultado é que nós estimamos 50 mil pessoas que têm deficiência, que podem trabalhar seguramente, vão poder trabalhar. Se em algum momento perder o emprego, se em algum momento, por alguma razão, não tiver mais o salário, volta automaticamente a ter o direito do benefício da prestação continuada. E vejam só, o que tem o benefício da prestação continuada, para poder alcançar as vagas do mercado de trabalho, tem que fazer a qualificação. Ao fazer a qualificação, continua recebendo o benefício da prestação continuada. De primeiro, bastava estar fazendo um curso técnico, bastava estar fazendo a profissão, já perdia o benefício da prestação continuada. Agora, não perde mais. Então, nós estamos falando aqui de um momento especial e eu não posso deixar de comemorar, A ideia de criar uma rede que em todo o Brasil nós vamos ter aí, como eu disse, 27 centros cirúrgicos, 420 centros de especialidades nas mais diferentes áreas e ainda cerca de 19 novas bases para qualificação espalhadas nos 27 unidades da federação, completando os que ainda não têm. Então, quando eu olho para trás, vejo o que foi o Brasil sobre esse tema 20 anos atrás, talvez menos, 10, 15 anos atrás. Tenho certeza que Vossa Excelência, no vosso estado, tive o privilégio de estar agora no Tocantins. Muitas vezes a gente andava pelo interior do Brasil, lá no meu estado era assim, eu vou falar do meu, e a gente encontrava as pessoas amarradas. Alguém, porque era deficiente mental, amarrado. Outras vezes, trancado numa porta, com um portão de ferro, num quarto no fundo da casa. A família tinha vergonha até de dizer que tinha uma pessoa deficiente na sua família. Aliás, se a gente puxa mais para trás, faziam mesmo era matar ao nascer. Aquilo era o símbolo do pecado. Num dado momento, a própria igreja colocava essa visão atrasada. Então, veja. Então, a gente evoluiu de lá para cá. Hoje eu vou no meu estado, assisti algumas vezes no teatro ou um show, e a gente vê lá nas cadeiras da frente os deficientes, os cadeirantes, a família orgulhosa dele. Veja agora nas Paralimpíadas, que orgulho que a gente sente como brasileiro de ver brasileiros e brasileiras ganhando medalhas. Meu querido deputado Assis Carvalho, deputado Marcelo Castro, que vi aqui também, que tem contribuído com esse trabalho lá no meu estado. Então, eu comemoro a apresentação desse plano. Comemoro e digo que vamos aperfeiçoá-lo ainda mais. É a prática, a cobrança para que esse plano possa virar realidade. Vamos estar juntos e o Senado Federal tem um grande papel nesse trabalho e é por isso que, como senador da República, eu digo aqui o que disse a presidente hoje. É nestas horas que eu vejo que vale a pena ser senador. Se eu terminasse meu mandato nesse instante, eu já me sentiria muito feliz porque contribuir como senador da República para que o Brasil pudesse tratar essa parcela da população que mais precisa. Muito obrigado.